Vamos conversar hoje nosso perfil literário com Fabiano Rodrigo da Silva Santos. Ele é autor de Lira Dissonante, o grotesco na lírica romântica brasileira. O livro integra o programa de publicações digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Fabiano, inicialmente eu gostaria de saber como surgiu o projeto dessa pesquisa.
Bom, eu sempre tive interesse pela lírica do fim do século XIX, né? Em particular pela obra do Cruz e Souza, porque eu sempre achei a obra do Cruz e Souza um tanto singular dentro do quadro oferecido pela literatura brasileira. Cruz e Souza é tão singular ao ponto de que o que nós chamamos de simbolismo brasileiro orbita em torno da produção dele. E essa singularidade, inclusive, foi recebida com reservas, né, quando a obra dele surgiu no final do século XIX, e tanto que o meu primeiro estudo, que refletia sobre esses temas do grotesco, foi o meu estudo de mestrado, dedicado à obra do Cruz e Souza. Observando a obra do Cruz e Souza, eu percebi que boa parte dos expedientes anômalos que causavam estranhamento da obra dele contavam com recursos do grotesco vinculados à tradição romântica. Aí eu comecei a ver que assim esses elementos na verdade não tinham uma relação tão estreita com o quadro oferecido pela lírica romântica brasileira, mas a lírica romântica europeia, em especial a obra de Baudelaire. No entanto, observando os fundamentos assim da poética de Baudelaire, eu percebi uma ligação com pontos do romantismo alemão, principalmente algumas formulações presentes em Friedrich Schlegel e no conceito de analogia de Novalis. Aí eu fui tentar entender como foram as reverberações desses postulados do primeiro romantismo alemão, primeiro romantismo europeu no Brasil. Mais uma vez eu percebi que havia uma mediação entre esses postulados do romantismo germânico e a produção estética no Brasil, mediado pelo olhar francês. Então eu me atentei à época de talvez de maior influência não que essa influência da literatura francesa não tenha sido permanente em todo o século XIX, mas o nosso romantismo é amparado. O início do romantismo brasileiro é amparado pela estética francesa, né? Aí foi quando eu me atentei à geração conhecida como a relação ultrarromântica brasileira. E lá havia um outro poeta com forte apelo grotesco dentro da sua estética, que era Bernardo Guimarães. Coincidências começaram a surgir na análise dos dois poetas, porque tanto Cruz e Souza quanto Bernardo Guimarães, em certa medida, enfrentaram a incompreensão. Então eu percebi que a incompreensão da recepção da obra desses dois poetas tinha como ponto em comum esse recurso estético, que é precisamente a manifestação do grotesco. Por isso eu tentei entender os dois autores em paralelo, para tentar entender como o grotesco se configuraria no quadro oferecido pela lírica brasileira, de acordo com as condições da literatura brasileira, e como o grotesco pode ser encarado não como uma tradição dentro do romantismo, porque a existência do grotesco dentro do romantismo brasileiro justamente se justifica de acordo com a perspectiva da exceção. Mas o grotesco, então, como uma prática comum. A lírica brasileira, justamente por seu vínculo com o romantismo.
Você poderia explicar ao nosso ouvinte o conceito de grotesco que você utiliza?
Bom, eu tentei formular porque um dos grandes problemas assim se trabalhar com grotesco é porque a teoria do grotesco ela não tem um desenvolvimento muito sólido, né? A gente tem o grotesco como uma categoria estética. Que tem uma série de definições ao longo do tempo, definições desencontradas, que atendem a determinada expectativa crítica de algumas épocas. Então, para poder depreender o meu conceito de grotesco, o conceito de grotesco que eu utilizaria para análise desse corpus, eu tentei entender o ideário estético da época em que esses autores produziram. Então, o grotesco, o conceito de grotesco ao qual eu me atenho, é um conceito estritamente romântico, né? Dentro do romantismo, e aí é importante a influência dos estetas alemães, o grotesco, ele, se a gente for reunir todas as formulações feitas sobre essa categoria estética, ela comporta uma dinâmica de associação de conceitos dissonantes, né? Portanto, uma perspectiva de junção de oposições e de hibridação de formas de expressão, né? E a forma, talvez a definição clássica de grotesco que acabou sendo um ponto de referência para o entendimento do grotesco do século XIX foi formulada por Victor Hugo no Prefácio ao Cromwell, escrito em 1827. Lá ele formula o grotesco como uma estética que comporta o horror e o riso, em particular na manifestação do disforme, né? Então ele, o Hugo, para definir a sensibilidade moderna, ele depreende duas categorias importantes no seu plano estético, que são o grotesco e o sublime, né? O grotesco representaria o extremamente elevado, né? O grotesco representaria então a forma de expressão mais valorizada, mais bem acabada, e o grotesco, aquela forma de expressão associada ao baixo. Só que aí que tem uma chave de leitura interessante. Quando ele define que o grotesco é palco das tensões, é uma forma de se plasmar o baixo, o marginal na literatura, ele abre o caminho, ele cria um conceito, ou ajuda a formular um conceito, que comporta, não digo todas, mas grande parte das inovações românticas. Basta a gente pensar que o romantismo, né, dentre uma dos grandes pendores do romantismo, a gente encontra uma tentativa de flexibilização dos cânones estéticos, né, uma busca da renovação do belo, fugindo aos tratados clássicos, a uma definição mais estreita do que seria o belo, mais associada a postulações de gosto. O romantismo tenta ampliar as fronteiras do belo. E o grotesco surge como uma tendência, né, estética que permite justamente isso. Entre os autores modernos que sustentaram o meu conceito de grotesco, os mais importantes foram o Wolfgang Kaiser e o Mikhail Bakhtin. E eu também tentei associar a teoria dos dois à teoria defendida por Frederic Bourvic. Então, tentei aí depreender um conceito de grotesco. Esse conceito de grotesco, eu posso tentar resumi-lo, ele se define da seguinte forma: são manifestações pautadas na hibridação de conceitos e imagens, né? E essa hibridação, ela se baseia numa tradição imagética que remete à tentativa de plasmação do riso e da desorientação. É claro que ao longo do século XIX esse conceito vai sofrendo algumas vicissitudes, e se a gente compara a obra de Bernardo Guimarães à de Cruz e Souza, isso fica bem evidente. Bernardo Guimarães, a gente tem um grotesco muito ainda muito associado à tradição cômica. Já em Cruz e Souza a gente tem um grotesco sublime, mais cósmico, mais sério, fruto da acentuação de muitas das características e muitas das propostas estéticas do romantismo.
É possível, Fabiano, contextualizar um pouco a poesia de Bernardo Guimarães?
Bom, olha, o Bernardo Guimarães é um caso curioso do nosso quadro literário, porque ele gozou de certa fama em sua época, né, entre seus contemporâneos, como um romancista, né? Ele foi um romancista de grande sucesso e sempre foi tratado como um lírico menor. No entanto, aí que está a grande questão. Bernardo Guimarães, dentre sua geração, talvez tenha sido mesmo o lírico de menor relevo, né? Se a gente principalmente considera a produção de Álvares de Azevedo, que sempre foi referência fácil, né, do ultrarromantismo, justamente porque a parte talvez mais profícua da lírica de Bernardo Guimarães estar associada a uma poesia sem grandes pretensões estéticas, né, a gente pega a lírica séria de Bernardo Guimarães, ela realmente não traz grandes inovações temáticas, né? Ele tem uma lírica, digamos assim, de um impressionismo plástico bastante acentuado. Ele tem características, uma certa. Ao contrário dos outros poetas ultrarromânticos, ele não era um egotista acentuado, mas um poeta muito mais preocupado com a configuração do olhar, né? Ele era um grande paisagista. E isso, para as gerações futuras, não fez grande sucesso. No entanto, Bernardo Guimarães tinha uma segunda produção, uma produção marginal, né, que eram justamente os seus poemas humorísticos, né, os seus poemas grotescos. E lá a gente encontra um poeta sui generis. Na verdade, a gente pode conceber essa produção do Bernardo Guimarães, essa produção gauche, essa produção esquerda do Bernardo Guimarães, não como uma produção sozinha. Na verdade, Bernardo Guimarães, ele é um exemplo de uma prática poética, quando a gente considera esses poemas, que possivelmente foi bastante difundida entre os autores de sua época. Antônio Cândido faz menção a essa modalidade poética no ensaio intitulado A Poesia Pantagruélica, né, na qual ele testemunha, né, que entre os românticos dos idos de 1840 e 1850, precisamente ao círculo que orbitava em torno da Faculdade de Direito de São Paulo, era comum que se fizessem poemas bestialógicos, poemas nonsenses e poemas no qual o fantástico e os jogos linguísticos eram elementos comuns, né? Possivelmente eram poemas praticados por uma geração. Bernardo Guimarães, que sempre teve uma inclinação digamos, ao riso, né, ao não sério, ele foi o único poeta dessa geração que preservou e publicou esses poemas, né, deu testemunho desses poemas junto às suas produções de maior divulgação. Nessa, ele acabou preservando um exemplo de uma prática poética comum no Brasil do século XIX, que acabou por ser esquecida, né? Então, acho que quando a gente olha esses poemas grotescos de Bernardo Guimarães, a gente tem uma pista do que pode ter sido a produção romântica por excelência, se não fosse uma série de fatores, como a censura do meio, né? A gente está em meio conservador, basta a gente lembrar que nessa época, por volta de 1840 e 1850, é uma época de afirmação do cânone estético brasileiro, né? Então, dificilmente haveria espaço para uma dicção tão transgressora como a desses poemas. Por isso, eles ficavam vinculados a pequenas rodas boêmias, a um círculo muito restrito de leitores. Bernardo Guimarães acabou divulgando, né, essa poesia. Por uma série a gente pode aventar uma série de possibilidades. Uma delas existem testemunhos da época de que talvez Bernardo Guimarães fosse o autor mais talentoso desses versos jocosos, né? E a partir daí a partir de Bernardo Guimarães a gente tem uma pista do que seria o grotesco romântico brasileiro. Álvares de Azevedo faz menção a uma poesia desse tipo, né? No prefácio, a segunda parte de sua lírica. Mas da sua Lira dos 20 anos, né? Mas no livro de Álvares de Azevedo, de fato, a gente não encontra poemas com essa dicção, de forma tão acentuada. Bernardo Guimarães acaba sendo o único grande exemplo. Por isso, talvez, isso talvez, por ele ser autor, um grande autor desse tipo de lírica, talvez ele tenha permanecido durante muito tempo como um autor desconhecido. Afinal, ele dedicou boa parte do seu estro poético, da sua verve, a uma lírica marginal.
Curiosamente, podemos dizer que Bernardo é um romancista sério e não tem esse lado jocoso, não é mesmo?
É engraçado, porque me parece que há mesmo uma intenção de se dividir bem a sua produção, uma produção adequada ao gosto médio ou que não fira, né, o gosto médio de sua época, e uma outra produção mais livre, feita por ele por gosto próprio, né? Existem relatos de que Bernardo Guimarães, a vida toda, mesmo em idade adulta, ele sempre andou às voltas com os meios estudantis frequentando repúblicas e coisa do tipo. E era justamente para esse grupo de leitores que era produzida essa lírica secreta, por assim dizer. E é lá que a gente encontra esses elementos do grotesco. E curiosamente, o que embasa essa poética, né, essa poética, digamos assim, descomprometida com um plano sério, é uma pesada tradição da literatura ocidental, né? Lá a gente tem uma referência direta a muitos dos usos linguísticos de Rabelais, a tradição cômica europeia. A gente tem uma riqueza de expressão muito grande, né? É dedicada, no entanto, a uma lírica que nunca ambicionou ser projetada para grandes leitores, para um grande público leitor, justamente porque não havia espaço para isso, né? É por isso até o título do meu estudo, no título do meu estudo eu optei por Lira Dissonante, porque querendo ou não, pensando-se em Bernardo Guimarães como em Cruz e Souza, a gente tem não digo uma antilira, mas um acorde dissonante dentro do plano do nosso romantismo ou do plano da nossa literatura, né, no século XIX, quando a gente contempla a obra desses dois autores.
Na sua ótica, em termos de estilo, qual é o maior ponto de contato entre Cruz e Souza e Bernardo Guimarães?
O que eu acho o ponto maior de contato entre os dois autores é justamente oferecido, não é à toa que assim, essa foi a perspectiva que eu adotei, foi a estética do grotesco, né? E em especial a tradição ou aquela tradição que dialoga com os meios de configuração do grotesco nos dois autores. Bom, tanto em Bernardo Guimarães como em Cruz e Souza, a gente vai encontrar os mesmos temas eu não digo, mas assim, uma série de coincidências temáticas quando a gente pensa no grotesco. Primeiro, a gente vai encontrar a manifestação da fantasia, né? A gente vai ter uma tentativa de plasmar universos oníricos, né, por assim dizer, tanto no autor como no outro. Bernardo Guimarães, a gente tem muito mais essa configuração associada a imagens, a jogos linguísticos, né, principalmente na tentativa de plasmação do nonsense. Agora, no Cruz e Souza, a gente já tem uma tentativa de plasmar esse universo onírico atrelado a uma proposta estética vinculada ao simbolismo, né? Uma tentativa de tornar a palavra uma forma de manifestação encantatória, performática, criar uma realidade nova por meio da palavra. Querendo ou não, são recursos semelhantes, só que atendendo a propósitos distintos. Talvez porque Cruz e Souza levasse muito mais a sério, talvez não, com certeza, Cruz e Souza levava muito mais a sério a potencialidade de expressão do grotesco. Um outro ponto importante, quando a gente compara os dois autores, eles têm como forma de plasmação do grotesco a mesma tradição imagética. E quando a gente pensa nessa tradição imagética, a gente pode até remeter aos fundamentos míticos dessa tradição. O elemento quitônico, o elemento noturno, o elemento caótico, sinistro, o desconhecido, aparece o diabólico, aparecem nos dois autores, né, permeados pelas formas do grotesco. O que me parece ser distinto entre os dois, considerando-se essa distinção acaba sendo um nexo interessante, é justamente o fato de Bernardo Guimarães se prestar a uma forma de expressão mais despretensiosa do grotesco, enquanto Cruz e Souza pontua, formula uma poética, uma renovação estética justamente pautada no grotesco, né, como um dos principais elementos dessa reformulação estética. Bom, porque eu acho que esse é um ponto aparentemente distintivo, mas em essência ele acaba sendo o maior ponto de semelhança. Quando se observa a produção de Bernardo Guimarães de um lado e de Cruz e Souza do outro, a gente percebe, e principalmente pelo prisma do grotesco, a gente percebe uma trajetória de mudança e de, não sei dizer se de aprimoramento, mas com certeza de solidificação de algumas ideias românticas. Os românticos, a gente pensa, que ampararam o programa estético do Bernardo Guimarães, estavam preocupados com romper as fronteiras que insulavam os gêneros, que insulavam as categorias estéticas, e por isso optaram pelo híbrido, por isso reuniram o riso ao sério, o cômico ao trágico, né? E a produção do Bernardo Guimarães é fruto disso, é fruto de todo esse ideário de uma geração, o ideário, digamos assim, de toda a literatura ocidental da época. Agora, Cruz e Souza surge noutra época, já é em que essas fronteiras, de certa forma, já tinham sido desbravadas, né? Ele começa a construir a sua dicção no palco livre, né? Um palco aberto por essas inovações românticas. Então, o que que ele faz? Ele parece estar preocupado em renovar as formas de expressão romântica, né? Se antes a mistura, se a gente pensa o grotesco como o ponto de intersecção entre o cômico e o trágico, entre o riso e o sério, né? Quando no começo do romantismo, daí o exemplo a gente pode encontrar em Bernardo Guimarães, o ponto de intersecção, o ponto entre essas duas correntes discordantes se encontram, é visível. No caso de Cruz e Souza, já não é mais perceptível. Grotesco e sublime são uma coisa só. Essas são porque tanto grotesco como sublime são formas de se buscar um impacto estético, pensando-se assim, pensando-se no leitor, né, um impacto sobre o leitor muito grande, né? A transcendência por meio, a grande elevação por meio do sublime e a desorientação por meio do grotesco. Cruz e Souza tenta, me parece, coadunar as duas formas de expressão. É claro que ele não faz isso sozinho, mas uma vez uma grande tradição ampara ele e essa tradição ela tem como referência concreta a obra de Baudelaire. E Baudelaire, por sua vez, também, né, ele se apropriou boa parte da renovação da lírica que Baudelaire operou, foi justamente por ter incutido de forma irônica, né, uma nota de dissonância, de horror, o disforme, mesmo o cômico, quando ele associa a matéria outrora sempre tratada como coisa elevada, como algo muito grande pela tradição lírica ocidental. Então, o ponto de contato maior entre Bernardo e Guimarães e Cruz e Souza, a meu ver, é denunciar, por motivos diversos, né, mas denunciar o desenvolvimento de uma categoria estética dentro do romantismo, né? E esse desenvolvimento, por sua vez, ele reflete uma dinâmica de maturação de determinados elementos da própria estética moderna.
Fabiano, para quem quiser continuar esse bate-papo tão interessante sobre literatura, é possível deixar um e-mail de contato?
Sim, eu terei grande prazer em conversar com quem se interessar. O meu e-mail é fabianorssantos@yahoo.com.br.
Poderia repetir, por favor?
fabianorssantos@yahoo.com.br.
Conversamos hoje aqui em nosso perfil literário com Fabiano Rodrigo da Silva Santos, que é autor de Lira Dissonante, o grotesco na lírica romântica brasileira. O livro integra o programa de publicações digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Fabiano, muito obrigado pela entrevista e até a próxima.
Muito obrigado pela atenção, Oscar.